Olá, ouvinte da Vibe Mundial, um excelente, um maravilhoso dia. Tá chovendo, mas chuva é bênçãos, né? Principalmente aí para as plantinhas, para as represas, trazer aí também, né? Limpar o ar. Mesmo quem tá com roupa no varal, que nem eu aí, que já não tem nem mais o que fazer, mas vamos embora, vamos manter aí a firmeza, a alegria e a alta frequência. Eu, Ricardo Ida, aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida direto da Avenida Paulista, com apoio do Guido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela, para esse bate-papo cheio de dicas astrológicas, de autoconhecimento e autodesenvolvimento. E você já sabe, daqui a pouquinho você pode ligar no 31710221 3262-4490. Vou repetir o 31710221 3262-4490. Lembrando que eu estou também só essa semana no ricardoida.oficial Instagram, porque semana que vem o programa segue aqui no horário, na Vibe Mundial, mas também ele é transmitido ao vivo no ricardoida.oficial, mas no TikTok, tá? E esse programa fica todos os dias gravados, né? Também ele fica gravado lá no canal YouTube da Vibe Mundial, canal YouTube do Portal dos Espiritualistas. E por falar em Portal dos Espiritualistas, você já sabe, quer tirar o seu mapa gratuito, né? Não é o mapa interpretado, mas você quer saber como é que é o seu mapa astrológico, você entra lá no www.portaldosespiritualistas.com.br. Lá no cantinho à direita, você faça seu mapa. Você faz, coloca seus dados e vai sair lá o seu mapa. Isso vai te ajudar bastante quando eu falo onde é que tá, né? A lua tá passando em cada signo. Você vai saber onde é que tá, qual a área da sua vida que vai estar mais em evidência a cada dia. E hoje é lua nova em escorpião. Lua nova em escorpião, né? É aquele momento sempre de a gente avaliar, lidar aí com os nossos fantasmas, né? Tirar o esqueleto do armário e se confrontar muito com as nossas perdas, confrontar aí com mágoas do passado e a gente lidar aí com uma série de expectativas frustradas e transformar, renascer, ressurgir, reconstruir. Então o escorpião tem muito disso, né? Não só uma visão estratégica, mas também uma visão de renascimento, né? De reconstrução, de regeneração. E o Mercúrio segue retrógrado. O Mercúrio retrógrado é o seguinte, né, que vai terminar agora em breve. Foi a oportunidade que a gente teve, né, a gente tem pelo menos umas três ao ano, de rever o nosso, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, de se comunicar, de se expressar, né? Então é muito importante você ter revisto alguns valores, alguns conceitos seus, valores não que é mais de touro, mas alguns conceitos, algumas formas suas de interpretar a realidade, principalmente ver como é que você se comunica. Porque, gente, como as pessoas se comunicam mal, né? É claro que tem um problema no geral, principalmente da população brasileira, né? Que eu falo isso, não estou criticando, mas isso não é dificilmente ocorrer com alguns europeus e com os americanos, os japoneses, porque eles estão muito concentrados. Quando você fala alguma coisa, eles ficam prestando atenção no que você diz. Inclusive, quando você está lá com reunião, né? Eles às vezes até fecham os olhos e estão ouvindo com concentração o que você está falando. Aqui não, aqui a gente fala, olha, O Genésio é filho do Fonésio, e aí a pessoa entende que o Mateus é filho de Deus. Quer dizer, é tudo bagunçado. Porque a gente tem essa dificuldade de concentração. E eu fico até, às vezes, me perguntando se quanto menos as pessoas leem, menos habilidades de concentração elas vão ter, né? Aí não à toa que todo mundo corre agora para fazer meditação, tal do mindfulness, né? Para tentar. E as pessoas não conseguem, né? Elas não conseguem ter essa capacidade de concentração. Isso dificulta muito a comunicação. Então é claro que você precisa pensar, entender com quem que você está falando, achar o vocabulário ideal, sempre pensar duas, três vezes na maneira mais objetiva, mais clara de expressar suas ideias. A gente que trabalha em rádio, a gente tem essa preocupação todo o tempo. Como é que a gente, num curto espaço de tempo, a gente precisa, né, resumir as informações numa linguagem clara para que seja compreensível, mas, por outro lado, também é preciso aí desenvolver as habilidades da escuta, porque as pessoas entendem muito mal, né? E compreendem mal, e às vezes você está falando uma coisa e as pessoas estão entendendo outra. Isso, olha, volta e meia a gente se depara com, principalmente quando a gente dá aula, né? Às vezes tem um ou outro lá que bota palavras na sua boca e você não sabe nem o que nem falou nada daquilo, mas o outro interpretou segundo as loucuras e maluquices da sua própria cabeça, do seu próprio entendimento. Bom dia, Paulinho, chinelada do Ricardão, é o chinelão verdão do Ricardão. Michel Huck não tem TikTok, mas é fácil, mestre, é só colocar lá, você sobe. Lá, o bom dia, Alexandre, bom dia, Débora, um beijo para todo mundo aqui. Lembrando que semana que vem, só aqui na rádio e no TikTok. Gente, seguinte, hoje vamos falar sobre um tema que tem a ver com esses assuntos da semana, sobre prosperidade. Então, recapitulando, né? Na segunda-feira a gente falou que quando você interfere no processo da vida e ajuda pessoas que não fazem por si, a vida acaba também te dando uma rasteira, né? Então você vai lá, se mete num problema que não é seu, você passa a mão na cabeça de gente que tá fazendo coisa errada, esse tempinho aí tá dando tosse. E aí a vida vai lá, te dá uma rasteira. Aí ontem nós falamos da questão da gratidão, né? Ah, porque a gratidão, você acha que você é grato, porque você fala gratiluz, porque você simplesmente faz as suas orações todo dia, mas você não vive na plenitude, realmente não tem bons olhos de generosidade para a vida, com as pessoas, com os outros, e aproveita ao máximo e identifica os pormenores, tudo aquilo que tem de detalhe na sua vida que é maravilhoso, né? Até a possibilidade de tomar banho em chuveiro quente, porque com esse frio que teve esses dias e você não tem um chuveiro quente é uma desgraça, né? E você talvez não perceba a bênção que é ter esse chuveiro. Enfim, a capacidade nossa de identificar, né, as graças nas nossas vidas. Isso faz muito parte da gratidão. Não é só falar obrigado Deus e obrigado às pessoas, mas a você perceber, né, tudo aquilo de pormenor que você tem e que muitas vezes a gente só percebe, infelizmente, quando perde. E hoje, o terceiro ponto que atrapalha muito a prosperidade que eu vou trabalhar hoje aqui é a questão das resistências. As resistências que você tem ao sucesso dos seus projetos pessoais. Parece uma coisa de louco, né? Ah, como tem resistência ao sucesso? Sim, você tem muita resistência ao sucesso, né? E eu te provo que, e vou te dar vários exemplos de como essa resistência se apresenta na vida da gente. Porque, repito, né, eu estou cansado, como muita gente, de ouvir: nossa, eu faço tudo para minha prosperidade, eu faço tudo para o meu crescimento, eu faço tudo para os projetos darem certo, mas sempre tem alguma coisa que atravanca. E uma das possibilidades, né, das possibilidades do seu fracasso em alguns projetos é se você carrega alguma resistência em relação ao sucesso desse projeto especificamente. Vou dar um exemplo que é muito comum ainda, infelizmente, mas enfim, mas está diminuindo. Por exemplo, mulheres que boicotam ou sabotam o seu próprio sucesso profissional para não estarem mais em evidência do que o próprio marido. Então, durante muito tempo, né, mulheres precisavam ou estarem dentro de casa, ou, quando trabalhassem, elas não podiam ganhar mais que o marido, porque podia ser uma coisa que ia dar uma confusão geral dentro da casa. E aí, de um jeito ou de outro, elas sabotavam, né, o seu próprio sucesso. Nós temos forças, né, que não são conscientes e que trabalham pela nossa defesa, pela nossa integridade. São forças não conscientes que nos projetam, nos protegem de algum jeito ou de outro de situações desagradáveis, né? Os africanos chamam isso de Exu pessoal. O Luiz Antônio Gasparetto chamava isso de bicho, né? São forças que elas não são conscientes, mas são muito poderosas e que elas garantem que a gente esteja emocionalmente protegido. Então, só que essas forças, elas não têm consciência, elas dependem da nossa consciência, né? Então, a partir das nossas crenças, a partir do nosso sistema de pensamento, essas forças atuam, em tese, para nos proteger, para nos defender. Então, se você cria, né, se você cria determinados medos, ainda que não conscientes, em relação ao sucesso, essas forças atuam geralmente para impedir e bloquear a sua prosperidade. Então, um delas, eu já dei esse exemplo, é o caso da esposa, que pode ser muito mais inteligente, competente, talentosa do que o marido, mas ela não consegue prosperar porque ela fica com medo, né, de colocar o casamento dela em risco, uma vez que ela vai se tornar lá a fonte de renda principal dentro de um casamento. Outra forma de você observar aí, isso acontece muito com pessoas que tiveram alguma decepção amorosa, e depois dessa decepção amorosa, elas ficam encruadas, elas ficam mais secas do que a caatinga lá do Nordeste. Por quê? Num dado momento, ela teve lá, se entregou, mergulhou num relacionamento e se decepcionou, porque obviamente criou muita expectativa, e toda vez que você cria expectativa, certamente você vai colher decepção, né? Não importa aonde, se nas relações afetivas, se na sua questão profissional, né? Toda vez que você cria expectativas, você quer competir com a realidade, e você acha que você vai dominar a realidade, você acaba entrando pelo cano. Então, às vezes a pessoa lá mergulhou no relacionamento e acabou se frustrando. Aí, no dado momento, foi uma dor tão grande, né? O fim do relacionamento, a frustração, né? A desilusão foi tão gigante que ela pode ter dito assim, eu não quero mais saber dessas coisas de coração, não quero mais saber de homem, ou então não quero mais saber de mulher na minha vida. E aí você decretou aquilo, e aquilo realmente foi uma experiência tão dolorosa, repito, porque você criou expectativas, porque você criou ilusões, e aí aquilo, essas forças não conscientes acabam bloqueando, muitas vezes você não sabe nem porquê, fecha teus caminhos, né, em relação ao teu sucesso afetivo. Então as pessoas acham que é porque fizeram uma curva para mim, porque fecharam meus caminhos, porque fizeram bruxaria, porque amarraram tudo. E aí eu tenho que dizer que, olha, meu filho, muitas vezes não é ninguém, não é a vizinha, não. Não é aquela sua amiga de infância que você acha que tem inveja de você. Não é aquele seu companheiro de bar. Muitas vezes você mesmo, por decepções passadas, ou porque você tem medo do sucesso, ou você tem medo de brilhar, você tem medo da inveja, você fecha os seus caminhos. Sim, tem gente que tem medo, né? Tem gente que não ganha dinheiro porque fica com medo. Gente, eu vi isso. Eu já ouvi isso, juro por Deus. Uma pessoa falou assim, ai, Deus me livre, ganhar na Mega Sena com 120 milhões aí que tá concorrendo, não sei se é... Eu vi semana passada, porque vai que depois todo mundo vem pedir dinheiro pra mim. Olha só! A pessoa fala, não quero ganhar na loto, não quero ganhar, porque depois vai vir a família me pedir dinheiro emprestado. É claro que isso é um caso extremo, mas o quanto que você também tem medo de um sucesso financeiro, para que você sabe que depois você vai virar vidraça, né? E você é vidraça, já viu. Você não sabe dizer não, você tem orgulho, você tem vaidade, você não sabe botar as pessoas para fora. Então você fica lá com medo das pessoas virem e admirar teu sucesso. Tem gente que tem tanto medo de inveja, tanto medo de inveja, que também não prospera. Aliás, isso é uma coisa muito comum entre o pessoal que é mais pobre, né? A pessoa tem um Monza 82 lá, caindo aos pedaços, o hatch, aquele Chevette hatch, né? Tem aquela Brasília azul, calcinha, de 1900 e bolinha, caindo aos pedaços, e aí coloca lá na placa, do, né, no vidro do carro, sua show inveja. Sua inveja que me mantém de pé. É, porque para manter aquele carro de pé, só me mantém inveja. Porque, mas é engraçado que não vê esse tipo de adesivo de inveja nos carros, no último modelo da Mercedes-Benz. Você não vê lá. Não vê no vidro da Mercedes-Benz, você não vê. No vidro da Hilux, você não vê no vidro da BMW, você não vê nesses carros. Então, tem muita gente que é engraçado, que justamente esse pessoal é o pessoal que não prospera, porque eles acham que a inveja, e tem tanto medo dessa inveja, que acabam aí fechando seus próprios caminhos. A mesma coisa acontece quando você quer ter um corpinho melhor, né? Você quer estar aí gostosão, gostosona, mas você está casado, casada, e você tem medo de atrair olhares. Então, por mais que você faça de tudo para ter um corpo bacana, você não consegue, porque você tem o medo, né, de uma vez estar gostoso, gostoso, dar rolo na sua relação de ciúmes e da confusão. Então, eu não sei se eu fui muito claro, mas eu vou repetir. existem forças inconscientes dentro de nós que, uma vez que se acham que uma determinada coisa, por mais que você acredite que aquilo vai te dar sucesso, vai te dar felicidade, se ela acha que aquilo vai te colocar em risco de algum jeito ou de outro, essas forças acabam atuando para fechar os teus caminhos. Deu para entender? Então tem que pensar qual é a resistência que você carrega. Tem gente que tem resistência, inclusive a cura. Você já viu aquelas mães que, quando se sentem contrariadas, elas começam a ter os ataques, ai, cai a pressão, ai, começa a dar ataque nisso, ai, daquilo, ai, tô vendo do turvo. Aquilo é uma expressão, justamente, de manipulação emocional. Então, toda vez que é contrariada, ai, estou com dor aqui, ai, estou com dor ali, ai, estou com dor, e aí todo mundo corre para acudir a véia. Mas é simplesmente nos momentos, aquilo só aparece quando ela se sente contrariada, né? E é óbvio que se a partir do momento que ela tiver ótima, estiver curada, ela não vai ter mais razão, né, para todo mundo parar a discussão quando ela acha que está sendo contrariada. Então é óbvio que o corpo não vai, de jeito nenhum, encontrar a cura para uma doença crônica, porque aquilo é uma forma também de ela se defender emocionalmente. O mesmo acontece, né, quando você tem medo de perder coisas, né? Isso acontece muito entre os homens. Eles têm medo, quando um negócio deu muito certo, depois teve uma derrocada, né? A pessoa perdeu as coisas e ficou naquela humilhação, porque ela se sente humilhada, ela não se sente que foi apenas um aprendizado. Dificilmente ela consegue se reerguer, porque ela tem medo de novo de ter que passar pelo mesmo, segundo ela, pelo mesmo vexame, de ter tido sucesso depois de ter perdido tudo. Então, inconscientemente, fala, é melhor nem chegar naquele tamanho lá, porque já viu, né? Vai que isso acontece de novo, essa perda. Então vocês vejam que parece maluco, né? E eu falei isso no início do programa, mas de fato existem uma série de resistências. E eu faço um convite para você olhar para dentro de si o problema que você tem, aquilo que você não consegue resolver, né? Se você realmente tem disciplina, você comprou aquela ideia, aquele projeto, de fato, para você conseguir materializar, construir, ganhar sua vitória. Se você tem gratidão pelas coisas, que isso é muito importante para conseguir o sucesso desse seu projeto. E se você tem resistências em relação a esse projeto, né? Se realmente você está disposta a ter que pagar o preço por uma decepção amorosa, sabendo que isso pode acontecer, e mesmo assim investir com tudo. Não, mas mesmo assim eu estou com o coração aberto para um novo relacionamento. Se você realmente vai enfrentar inveja, gente pedindo dinheiro para você, né? gente falando mal de você, né? E dizendo, não, aceito tudo isso em busca do meu sucesso financeiro, profissional. Porque tem gente também, como eu falei, tem gente que tem tanto medo da crítica do outro, quer ser famoso, quer ser celebridade, quer dominar, quer conduzir, quer liderar, mas tem medo de crítica. Como é que alguém que tem medo de crítica, alguém que tem medo, né, de levar porrada, pode estar em evidência, pode liderar alguém? Claro que não pode. Então aí inconscientemente acaba fechando os caminhos, você não consegue a sua promoção, né? Então veja aí quais são as resistências que você carrega, tá bom? Então vamos lá atender o nosso ouvinte no 31710221 32624490. Lembrando que eu estou também ao vivo aqui no ricardoida.oficial no Instagram, mas a partir da semana que vem só no ricardoida.oficial no TikTok e aqui na rádio. Alô?
Bom dia, Ricardo.
Bom dia, quem tá falando com essa voz gostosa?
É a Vânia de Jundiaí.
Oi, Vânia, tudo bom, meu amor?
Tudo.
Vamos lá, qual a sua pergunta?
Eu quero saber dos meus próximos meses.
Repete a sua data de nascimento.
É
10 de 2 de 1973. Qual horário?
5 horas.
Da manhã?
É.
Vamos ver só se tinha aqui horário de verão. 1973, não tinha horário de verão. Qual cidade?
Eu nasci em São Paulo, na Vila Nova Cachoeirinha.
Tá, então vamos ver. Aqui o mapa da Vânia, dia 10 de fevereiro de 73, um sábado, às 5 horas da manhã, em São Paulo, SP. A gente está falando aqui com uma aquariana com ascendente em aquário e uma lua em touro. Olha, Precisa aí, eu não sei se você teve alguma complicaçãozinha com dinheiro esse mês, mas pode ter uma certa restrição financeira entre janeiro e fevereiro. Então, não desperdice dinheiro nos próximos meses, tá? E realmente tome cuidado entre janeiro e fevereiro. No entanto, abril, maio e junho, depois, financeiramente muito favorável. Também janeiro e fevereiro é um mês para tomar um certo cuidado com o trabalho e com saúde. Quer dizer, dezembro e janeiro, principalmente dezembro e janeiro, são dois meses que podem ser um pouco mais complicados para você. Então, tem que tomar cuidado com exageros de saúde, não gastar dinheiro e manter a força, o foco e a fé, porque depois dá uma melhorada bastante, principalmente nas questões financeiras, entre abril e maio. Uhum. Vamos ver aqui. É engraçado que depois no segundo semestre, principalmente de 2023, muitas possibilidades financeiras. Algumas questões, bom, do ponto de vista de saúde e disposição, tá tudo indo bem. A única coisa aqui é o seguinte: tem aqui, você tá mudando de casa, mudou, vai mudar, porque tem alguma.
Tô querendo mudar de casa.
Mas vai acontecer, tá? Vai acontecer sim.
Uhum.
Vai acontecer, né? Agora em 2023 você muda de casa sim, viu?
Ah, sim. Olha, eu ia perguntar isso, mas aí eu não perguntei,
que
foi lá
não. Fica tranquila que você muda sim. Se não mudar entre dezembro e janeiro, você muda já no ano que vem, 2023, realmente você está aí de casa nova, tá bom?
Tá bom, obrigada.
Um beijo, Vânia, tchau. Ai, hoje eu tô com uma tosse. Oi, vamos lá? Alô?
Alô?
Quem fala?
Bom dia, é Suzy.
Bom dia, Suzy, tudo bom?
Tudo bem.
Vamos lá, para você a pergunta?
É para minha filha.
Qual o nome? Só o primeiro nome dela.
Giovana com
2 N. Tá, Giovana. Qual a data de nascimento da Giovana?
16/9/2003.
Qual horário?
Eu não tenho muita certeza, mas eu não me lembro exato, mas eu acho que às 20h42.
20h42? Olha, o horário é fundamental, tá? Eu tô fazendo o mapa confiando no seu 20h42, porque o seu horário mudou, tá muito longo. Se tiver, por exemplo, 30 minutos, aí a coisa pode mudar muito, hein?
Não, tá mais próximo.
16/9/2000. Qual cidade?
Sorocaba, São Paulo.
Sorocaba. Vamos ver aqui como é que funciona. Porque eu sempre falo pra vocês, esse negócio de horário aqui é do babado. Vamos lá. Giovana, 16/7/2003, às 20h42 em Sorocaba, em São Paulo. A gente tá falando aqui com uma virginiana, com lua em gêmeos e ascendente em touro. Vamos lá, olha, mudanças importantes aí ela tá com o quê? 19 anos, é isso?
19, acabou de fazer 19.
Então, entre março e abril, muitas boas oportunidades por questão de carreira, de trabalho para ela, viu? Entre março e abril, vem mudanças aí de trabalho, um novo início, um novo ciclo profissional para ela. Aliás, está tudo muito favorável para essas mudanças profissionais. Também, entre abril e maio, tem aí boas possibilidades também na área do romance. Mas assim, é engraçado, esse é um ano muito importante para ela do ponto de vista de trabalho, vai ser de carreira, de trabalho. Muitas mudanças, mas muito favorável, como eu te falei, realmente para mudanças de objetivo de vida, para sonhos, realização de sonhos entre março e abril de 2023. Qual a sua pergunta?
Ela namora já mais de 4 anos com uma pessoa e não é uma pessoa legal. E eu queria saber se essa pessoa vai sair do caminho dela.
Eu acho que em novembro cai.
Em novembro? Eu tô até brigada com ela, assim, a gente tá numa relação muito difícil porque é uma pessoa muito errada. E ela não enxerga isso porque é o primeiro amor.
Ah, não, mas novembro e dezembro eu acho que sim, tá? Novembro e dezembro. Final do ano, porque depois começa favorável, abril também, além de questão de trabalho, questão de romance melhora bastante.
Perfeito.
Tá bom?
Muito obrigada.
Até mais. Gente, é isso. Ida, bora tomar um xaropinho. Vou ter que tomar 10 xaropes, porque hoje tá difícil. Mas amanhã nos vemos às 9 horas, aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida. Um grande beijo.